Bom dia aos ouvintes desta emissora. Hoje iniciamos mais um programa do Informativo do Legislativo Municipal de Ronda Alta. E no dia de hoje vamos conversar com os vereadores Sandro Gadini, do Partido dos Trabalhadores, e o vereador Juliano Rubens Périgo, do Partido Democrático Trabalhista. Passo então agora a palavra ao vereador Sandro. Bom dia, vereador.
Bom dia, Larissa. Bom dia, ouvintes, a todos e a todas, ouvintes da Rádio Ronda Alta. É com um imenso prazer e alegria que eu volto a ocupar o espaço para passar algumas informações que eu acho relevantes, acho que é importante nós analisar algumas informações em tempo passar. E vamos a elas, então. Bom, Larissa, em primeiro lugar, eu quero falar da questão da vinda da ambulância, que houve bastante polêmica em Ronda Alta, de quem trouxe, quem deixou de trazer. A SAMU foi criada no ano de 2004, pelo então presidente Lula. Logo depois foi implementada em Ronda Alta, na época. Veio uma ambulância nova para nós, na implementação. Em 2015 foi trocada a ambulância, também no governo Dilma. Passaram-se governo Temer e governo Bolsonaro. Hoje volta o Lula no poder e volta a ser trocada a ambulância. E hoje possibilitando Ronda Alta e toda a região a ter uma SAMU avançada. A gente fica feliz por isso, acho que não é momento de nós querer brigar com ninguém, discutir com ninguém de quem é mérito e quem não é mérito, e dizer que os programas do governo federal atendem todos os municípios. A única coisa que muitas vezes o pessoal não entende é que nós gostamos de divulgar o que o município faz, nós gostamos de divulgar o que o Estado faz, mas nós também gostamos que seja divulgado o que o governo federal faz. Porque a SAMU, hoje, a nível nacional, só é uma realidade graças aos governos petistas. Então, nós temos que ser realistas ao fato e nós temos que dar mérito a quem realmente se interessou. É a mesma coisa na questão das creches de Ronda Alta que tem, e está indo buscar, junto com o executivo, tentar buscar novas creches para Ronda Alta, mas foi implementado junto no governo Lula. Essa possibilidade só se dá devido ao governo que se vê mais voltado e com olhos mais direcionados a todo o Brasil, mas também nos municípios pequenos. Que em outros governos era adicionado somente para municípios grandes, grandes centros que tinham acesso. Nós, os pequenos centros, não acabavam sempre ficando esquecidos. Hoje a lógica se inverteu. Esperamos que continue assim por muito tempo, porque nós também temos nosso direito, nós também temos nossos anseios, e nós também estamos aí para ajudar, buscar e realizar tudo isso. Então, eu acho que a gente tem que dar os méritos, sim. As ambulâncias estão aí para prestar serviço para a população como um todo. Que bom que eles vieram, que bom que eles vieram, que bom que veio mais uma avançada. É excelente, mas dizer sim, é governo, é projeto do governo Lula. E o secretário, meu amigo Lucimar Cavaleiro, comentou até numa entrevista de rádio dizendo que o açude estava lá, tinha que saber buscar os peixes. E eu concordo com ele plenamente, eu acho que é por aí mesmo. O açude está ali, tem que buscar os peixes, mas que bom que pós entrada num governo mais voltado para os pequenos, que ele resolveu criar esse açude e botar os peixes lá dentro. Então eu fico feliz com o comentário do secretário dizendo que o açude está lá, sim. E lá tem peixe, nós temos que buscar. Cabe a nós, todos, ir buscar esses peixes. Mas cabe a nós também ressaltar que esses peixes só estão lá graças a um governo voltado, direcionado também aos pequenos municípios. Era isso que eu queria falar em relação à SAMU. Queria também passar algumas outras informações, que além da SAMU, há uma perspectiva e bem encaminhada já, segundo informações também do prefeito municipal, que passou para nós também na penúltima terça-feira, teve uma reunião com eles, passando a possibilidade de duas UBS para Ronda Alta. Nós estamos também tentando pleitear a criação de mais uma creche para Ronda Alta, que eu acho que é importantíssimo nós tentar buscar mais espaço para as mães deixar os filhos para poder trabalhar. O início do asfalto que liga ao passo da entrada também é 2 milhões de reais também, que vem do governo federal. E junto com isso, o prefeito me passou, para mim, passou as informações que eu pedi para ele, foi muito atencioso comigo no momento, me passou já as informações. Eu tenho todas as informações em mãos do que Ronda Alta tem junto ao projeto do governo federal. Aqui, se nós fosse falar esmiuçado, daria um tempinho curto, porque se nós for querer falar tudo que tem aqui e explicar, vai muito tempo. Tem muito programa do governo federal voltado para Ronda Alta. Então, e a mesma coisa no sentido do governo estadual. governo estadual também tem programas e tem que levar o mérito, sim, quando esses programas vêm e atendem a população nossa. Independente do governo, que essa é municipal, federal ou estadual, nós temos que dar ênfase a esses que oportunizam a população ter um acesso de qualidade em todas as áreas. Assistência social, saúde, esporte, infraestrutura e tudo. Então é isso que eu acho que muitas vezes nós, enquanto legislativo e executivo e a população como um todo, acaba pegando alguns ganchos que, para mim, são irrelevantes. Relevante é nós dizer quem trouxe dinheiro. Relevante é nós pegar e dizer da onde é oriundo esse dinheiro, da onde vem esse dinheiro. Isso é relevante para a população saber. Mas quem foi buscar, quem foi que trouxe, de que forma trouxe. Cara, nós estamos aí para servir as pessoas. E servir todo mundo e servir com qualidade. Então, acho que nós temos alguns desentendimentos que é na parte meramente política, não na pessoal com ninguém, mas que há uma discussão que não leva a nada. E acho que isso aí nós podíamos tentar passar por cima, ser um pouco mais maduro, todos. Um pouco mais maduro, um pouco mais humano, e divulgar sim. O governo do estado mandou muito dinheiro para os hospitais, tem muita reclamação junto ao governo do estado, a área da educação, devido ao salário do professor que está defasado e os funcionários públicos, mas também não dá para pegar e negar quando o governo do estado não contribuiu com o município, ele contribuiu e muito com o município de Ronaldo, nos últimos anos. Então a gente tem que pegar e dar mérito para quem foi. E mesmo na questão do governo federal, é mesmo a questão do governo municipal. O que for mérito dos governos, tem que ser valorizado, tem que ser citado, tem que ser dito, independente da esfera que está. Porque a gente ouve alguns comentários, algumas revelações, que parece que esse dinheiro caiu do céu. Dinheiro nenhum caiu do céu. Dinheiro vem da esfera federal, estadual ou municipal. Da onde vier, é para atender a população com qualidade. Espero que continue sendo assim, espero que seja divulgado os valores da onde vem e para onde vão, e espero, sinceramente, que se essa briga for válida, que seja para nós trazer cada vez mais coisas para a Ronda Alta, para nós atender melhor cada vez mais a nossa população. Estamos em cima, estamos juntos. No momento que precisar nós fazer protocolo e discutir a questão de emendas e recursos para a Ronda Alta, nós estamos abertos para isso, porque nós estamos representando o município de Ronda Alta. Nós só vamos legislar, então nós não temos força de poder de executar nada. Nós somos legisladores. Quem executa é o prefeito e vice. Então, gente, nós temos que estar trabalhando meio que junto, meio que unido, para saber os objetivos nossos. O nosso objetivo lá na frente tem que ser maior com as divergências pessoais, com as divergências políticas, porque nós temos representando uma população que está ansiosa, que está ali fora esperando um retorno nosso de qualidade e com muita sinceridade e humildade. Então, eu queria fazer mais por uma forma de desabafo, porque nesses últimos dias houve uma discussão muito grande, houve entrevista que a maioria das vezes, vamos ser coerentes, não nem citava o nome do governo federal. O que eu digo que tem que citar. Como eu digo que tem que citar, todas as vezes que o governo municipal tiver ações, tem que citar. E tem que dar mérito. Porque você dá mérito para quem realmente oportuniza a população ter os acessos ao serviço. A SAMU é projeto do governo federal? Sim. Foi criado em 2004 pelo governo Lula? Sim. 2015, trocada ambulância, governo Dilma. 2025, criado, trocada ambulância e botado uma SAMU avançada, governo de esquerda. Infelizmente, a gente tem que pegar e divulgar. E, infelizmente, os outros governos que se passaram não têm essa mesma relação voltada. Nós queríamos que todos tivessem essa visão, que todo mundo tivesse acesso, não só a questão de urgência e emergência SAMU, não só a questão de saúde, não só a questão de assistência social, a infraestrutura, mas a tudo. Os governos estão aí para nos servir. E servir nós com qualidade, que é o principal. Então, eu queria agradecer a todos e a todas pelo espaço concedido para mim. Dizer que foi uma forma de desabafo, que muitas vezes a gente fica meio triste, meio encabulado com a questão toda que se divulga que foi conquistado, e que bom que foi conquistado, que bom que está aí, que bom que logo vai estar atendendo o pessoal, que esse é o objetivo nosso, que esse é o objetivo da administração, tenho certeza disso, né? Mas que seja divulgado de onde vem esse recurso. Esse recurso seja divulgado e explanado com toda a clareza de onde vem. Porque senão parece que esse dinheiro caiu do caca, o Papai Noel passou com o trenó e largou a Ronda Alta. Duas ambulâncias, não. Esse dinheiro foi, projetos buscados, junto ao município, que foi buscar. Mas só vai buscar o governo que oportuniza. Se não tiver oportunidade, se não tiver planejamento para isso, não há como buscar. Então era essa a forma de desabafo que eu queria fazer. Agradecer a todo mundo, deixar um abraço caloroso a cada um e cada uma dos ouvintes e a toda a população de Ronaldo. Meu muito obrigado e uma ótima semana a todos.
Muito obrigada, então, vereador Sandro, pelas palavras e informações prestadas neste momento. E agora, então, eu passo a palavra ao vereador Juliano. Bom dia, vereador.
Muito bom dia, senhores e senhoras que nos ouvem. Mais uma vez, eu peço licença para entrar nos seus lares, nas suas casas, para continuar prestando conta do nosso trabalho como vereador, como representante de vocês. Aproveito para agradecer a atenção de cada um, de cada uma, para dizer que é uma grande satisfação poder estar de volta e utilizar esse espaço do informativo da Câmara para continuar em contato com a nossa população. No programa de hoje, eu vou procurar ser o mais objetivo possível e passar algumas informações importantes para todos vocês que nos ouvem nessa oportunidade. Antes de vir aqui utilizar esse meio de comunicação, procuro sempre me informar para poder repassar para vocês, para os senhores e para as senhoras, os fatos verdadeiros. E esses fatos têm que ser baseados em informações, né? E essas informações foram levantadas para esse programa junto ao Poder Executivo e aos seus respectivos setores e secretarias. Eu quero iniciar falando sobre o projeto de habitação, que já tem previsão de 100 casas populares, sendo 50 dessas 100 através da esfera estadual e mais 50 que virão através da esfera federal. Então, lá no loteamento João Manuel Ribeiro, eu acho que os senhores já devem ter informação sobre isso, já está acontecendo a terraplanagem, em seguida vão ser colocados os meio-fio para delimitar as ruas e, posteriormente, a RGE vai fazer toda a instalação elétrica lá do local. Sobre as 50 casas da esfera federal, já está sendo confeccionado o objeto de licitação. Então, nós pedimos para todos os interessados que aguardem as informações sobre a abertura dos editais, das inscrições, dos pré-requisitos que vão ser necessários, né, para se candidatarem a essas casas populares. Então, acredito que nos próximos dias, meses aí, nós teremos novas informações para que as pessoas procurem a secretaria para fazer essas inscrições. Dizer também que tivemos a informação que as duas UBS padrão, né, aquelas de 2 milhões e meio, também já foram licitadas. Daqui a pouco aí já vão começar os processos aí de construção para atendimento para toda a nossa população. Uma boa notícia que eu trago hoje. Esperava não precisar trazer essa notícia, mas já que, né, estamos passando por um momento complicado, dizer para os produtores rurais que o decreto de emergência que foi feito pela administração, ele foi homologado, tanto na esfera estadual quanto na esfera federal. E com essa homologação, né, alguns benefícios vão vir para os produtores do nosso município, para atender as necessidades desse setor aí, que foi, né, e está sendo tão afetado por essa estiagem aí. E um desses benefícios aí que eu posso dizer para vocês, que já foi liberado aí 250 mil para compra de diesel, para que o poder público possa atender as propriedades, como abastecimento de água, serviço de máquina para abertura de nascente, entre outros serviços, né, para tentar amenizar um pouco esse problema aí que a gente está passando. E também já adianto para os senhores e para as senhoras que na próxima terça nós vamos apresentar para o plenário uma moção de apoio ao projeto de lei 320 de 2025, de autoria do senador Luiz Carlos Reis, que institui o programa de securitização das dívidas dos produtores rurais do Rio Grande do Sul, que foram afetados pelos eventos climáticos. Essa proposta do senador, ela prevê algumas medidas que são fundamentais para a recuperação financeira de todos os senhores que dependem, né, que têm as suas propriedades rurais e dependem desse setor. Como, por exemplo, um prazo de até 20 anos para quitação das dívidas, com juro, né, de 1% a 3% ao ano, além de uma bonificação de 30% para quem manter o pagamento em dia. E também a criação de um fundo garantidor para novas linhas de crédito para os senhores que são produtores. né? Isso traz bastante benefício não só para os senhores que são produtores, mas também um reflexo na nossa economia local, já que a nossa economia aqui ela é pautada, ela é baseada, ela tem a base na agricultura. Então, isso nós vamos apresentar essa moção para todos os vereadores e tenho certeza que todos vão assinar e vai ser aprovada. Nós vamos apresentar então essa moção no plenário, né? E vai ser apreciada e com certeza vai ter força também lá no Senado Federal para que esse projeto de lei seja aprovado. Outro assunto que eu trago hoje é a questão do comprometimento do orçamento do município com a folha de pagamento. Já que esse assunto ele está sendo pauta em quase todas as sessões da Câmara, então eu, como além de vereador, eu também sou funcionário público já há 20 anos, eu me preocupo com a saúde financeira das contas do nosso município. Então eu fui em busca de algumas informações sobre esse assunto. E eu trago para vocês aqui alguns números. Por exemplo, que o comprometimento da folha de pagamento sem os funcionários da Serromeira, que é a empresa, né, que terceiriza alguns funcionários, e da Removo, que trata dos funcionários da saúde. Então, sem esses funcionários, o comprometimento da folha, o comprometimento do orçamento com a folha é 41%, e não os 50% como estão sendo jogados aí nas mídias aí e sendo informados para vocês. E lembrando também que a Serromeira ela já está prestando serviço não é dessa administração, é de outras administrações. E naquela época, esses funcionários, o gasto com esses funcionários terceirizados, ele não entrava no cálculo do comprometimento do orçamento. E sobre os funcionários da Removo, que são o pessoal da área da saúde, nós lembramos que hoje nós temos no mínimo 5 vezes mais médicos e funcionários atendendo do que em outros tempos. Então, será que isso é gasto ou é investimento na saúde da nossa população? E antes do final do ano, vai ser feito um concurso para suprir várias dessas vagas que hoje são ocupadas por funcionários terceirizados. E lembrando que esse concurso só não saiu ainda porque o Tribunal de Contas não autorizou que fosse feito antes, porque teria que ser feita a atualização de duas leis muito importantes do nosso município aqui, que é a 575 e a 579, que daqui uns dias também vão para apreciação dos vereadores. Então, eu quero dizer para os colegas funcionários e para a comunidade em geral, os reajustes salariais, eles vão continuar acontecendo e as obras vão continuar sendo realizadas e o atendimento será cada vez melhor, porque as finanças públicas do nosso município, elas vão muito bem, obrigado, certo? Então, está dada a informação aqui. E para finalizar as informações do programa de hoje, eu quero falar sobre as duas ambulâncias do SAMU com as quais o nosso município foi contemplado nos últimos dias. Circularam em grupos de WhatsApp e perfis do Facebook algumas informações equivocadas, as quais eu gostaria de esclarecer. Uma das ambulâncias veio para substituição dessa que já estava aí e ela já deveria ter vindo em 2020, né? Porque essa aí é de 2015, se não me engano. E a outra diz respeito à SAMU avançada. Vale lembrar aqui que esse pleito é ainda da época do então secretário da Saúde, o senhor Paulo Fernandes, lá de 2021. A SAMU avançada, ela poderia ter ido para qualquer outro município dos 14 que serão atendidos por ela. E por que será que veio justamente para Ronda Alta? Será que foi sorte? Será que a gente ganhou num sorteio? E eu digo que não, e repito aqui uma frase que eu gosto muito: méritos para quem merece. A vinda dessas ambulâncias não tem nada a ver com emenda parlamentar de nenhum deputado, muito menos daquele que utilizou de um vídeo para tentar puxar a brasa para o seu próprio assado. E que sequer estava lá no dia da entrega das ambulâncias, lá em São Paulo. E muito menos teve o apoio ou influência de qualquer vereador, como foi divulgado por ele. Os senhores e as senhoras não têm obrigação de saber se a informação é verdadeira ou não. Mas nós, agentes públicos, representantes dos interesses da nossa comunidade, nós sim temos a obrigação de esclarecer os fatos e desmentir os mentirosos. O que não pode acontecer é do soldado ganhar a guerra e o capitão querer levar a medalha. Aí está errado. E como eu disse anteriormente, a SAMU avançada poderia ter ido para qualquer outro município, mas veio para Ronda Alta. Veio para Ronda Alta porque o nosso prefeito fez campanha junto aos outros prefeitos, gabinetes de deputado, batendo de porta em porta, através de projetos muito bem conduzidos e justificados por as nossas equipes competentes da administração. Minha gente, do céu, só cai água, gelo e avião. Os recursos, tanto do governo estadual quanto do governo federal, eles estão lá. Mas se não batalhar, se não gastar a sola do sapato e a saliva, nada acontece. Então vamos dar o mérito para quem merece e parar de mentir para o nosso povo, porque fica muito feio pessoas públicas quererem se apossar do que não é seu, simplesmente para tentar se promover nas costas dos outros. Vamos respeitar o nosso povo, vamos respeitar a nossa comunidade. Então, minha gente, para hoje eram essas as informações que eu tinha. Agradeço a atenção de todos, um ótimo final de semana e que Deus nos abençoe.
Obrigada, vereador Juliano. Obrigada aos vereadores pela participação e pelas informações prestadas neste sábado. Ao fim do nosso programa, então, desejo a todos um ótimo final de semana e até a próxima oportunidade.